Obrigada, Marcos Costa, assessor parlamentar do Cicercom da Bahia. Nós vamos agora retomar a palavra aqui, repassar novamente a mesa, mas eu quero inicialmente dizer que a Comissão de Direitos Humanos, ela se coloca como parceira. Essa é uma discussão importante. Nós estamos aqui com mais de 150 pessoas, aqui nessa sala e na sala 3, altamente representativa essa audiência pública, com opiniões convergentes e também opiniões divergentes. Então, é um processo que não é simples, mas que vocês demonstram que tem um acúmulo, né, pela experiência, pelas discussões já realizadas, mas é preciso construir um caminho que realmente possa resolver essa questão. Não só para atender as necessidades dos trabalhadores, mas também dos gestores, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, enfim. Acho que de uma certa forma, esse assunto precisa realmente ser melhor definido, né? Há muitas dúvidas quanto aos encaminhamentos, né? Muitas dúvidas com relação aos procedimentos que já estão sendo adotados em alguns lugares. Então, é preciso realmente que haja um encaminhamento aqui que possa contribuir na construção, talvez, de uma legislação que venha disciplinar isso melhor, que venha atender essas necessidades, essas demandas. Então, eu gostaria que a mesa que está aqui pudesse propor, pudesse nos ajudar a definir aqui algum encaminhamento que a Comissão de Direitos Humanos possa se integrar, de alguma maneira, no sentido de ajudar a resolver esse assunto. Então, eu vou conceder a palavra aos membros da mesa, talvez começando agora de uma forma diferente. Eu vou começar aqui pela minha esquerda, com José Augusto Viana. Pode ser, José Augusto? Você foi bastante citado aqui. Começar por você, que é o presidente do conselho, que está aqui representando o Fórum dos Conselhos Federais, que possa falar em nome de todos os conselhos, e nós vamos seguir essa ordem até a nossa deputada.
Tá bom. Bom, senadora, obrigado pelo privilégio de falar em primeiro lugar. E aí, daqui para frente, eu só tomo paulada, né? Mas tudo bem. Tudo que eu falar será usado contra mim, contra os conselhos, né? Mas isso faz parte do jogo, né? Eu quero dizer que há conselhos que não tem nenhum funcionário, nenhum, porque ele não tem arrecadação para contratar um sequer. Há conselhos que tem um funcionário, há conselhos que tem dois, há conselhos que gerenciam a fiscalização de 150, 200 mil profissionais. Há conselhos que gerenciam a fiscalização de 100 profissionais. Aí eu pergunto, senadora, qual seria a estrutura de salário e de arrecadação de um conselho que fiscaliza 100 profissionais? Quais são os cargos? Quanto deve ganhar um gerente de um conselho que fiscaliza 100 inscritos? E qual o salário de um gerente que fiscaliza 200 mil inscritos? Esta isonomia dentro dos conselhos, ela só viria mesmo se vier dinheiro de fora. Os números que foram apresentados aqui são absolutamente errados. Eu vou trazer, do correr do tempo, números o mais próximo possível do real, porque o real ninguém tem e ninguém consegue. Mas os números que foram apresentados aqui são absolutamente equivocados. Essa quantia aí de 65 milhões não dá conta de um conselho grande, não dá. É uma conta errada. Então, e nós estamos aqui discutindo, se aplica ou não o RJU. Eu vim aqui para colocar a posição daquilo que se debate lá no fórum, de que o que pode representar melhor resultado para a sociedade brasileira. Porque se o Estado brasileiro decide que é regime estatutário para os funcionários dos conselhos, os gestores vão simplesmente obedecer o ordenamento que estiver prevalecendo e pronto. Nós não temos... Assim me permite, senador, eu gostaria de cumprimentar o senador Suplicy, que é do meu estado.
Aproveitar para registrar a presença do senador Eduardo Suplicy, que é membro da Comissão de Direitos Humanos.
Então, senadora, se eu estivesse aqui falando por questões pessoais, interesse pessoal de dirigente de conselho, eu nem saberia dizer qual é o interesse pessoal de cada um dirigente de conselho. Isso pertence a eles. Eu estou aqui falando de maneira institucional e, evidentemente, julgando que estamos tratando com seriedade de assuntos ligados a pessoas sérias e honestas. Eu não estou imaginando que eu estou aqui conversando com pessoas desonestas. E nem acredito que esteja representando pessoas desonestas. Eu acho que nós temos que conversar à luz da razão. Eu achei muito interessante a exposição, tanto do TCU quanto do Ministério Público, demonstrando um equilíbrio fantástico, uma realidade. Isso é que nós temos que construir a proposta com base nesse debate, um debate sério, um debate equilibrado e, principalmente, respeitoso. Eu já fui jovem, por muitos que não acreditem nisso, mas eu já fui jovem, já fui afoito, já me julguei um homem muito inteligente, e hoje eu tenho muito mais incertezas do que eu posso imaginar. Então, eu acho que o respeito, o equilíbrio nessa transação e nesse debate, ele é mais importante do que qualquer outra coisa que nós estamos discutindo aqui, é interesse público. Agora, se nós formos levar para discutir interesse específico dos funcionários, aí é uma outra questão, totalmente diferente daquela que eu imagino que vim aqui para poder conversar. Então, podemos até, no meu ponto de vista, nos reunirmos para discutir a questão dos funcionários e dessa relação. Mas nós estamos discutindo aqui uma questão de uma legislação, de um impasse jurídico que está levando desassossego a milhares de colegas desses sindicalizados. Quantas decisões judiciais hoje tem pela demissão de funcionários e a recontratação através do concurso público pelo regime estatutário? Como é que vivem essas pessoas na iminência de serem demitidos, de perder o seu emprego? Então, eu acho que nós estamos aqui para debater isso. Eu com dona Inês Granado tivemos inúmeras conversas, a princípio muito agressivas, hoje menos agressivas, mas mesmo assim muito fortes, E eu não assino dissídio porque não há segurança jurídica para assinar. Eu quero proporcionar benefício para os funcionários que prestam serviço lá no meu conselho, que são eles a que levam o conselho, é lógico, eles a que conduzem as ações do conselho, e eu quero reconhecer aquela dedicação e fico impedido, porque corro o risco de sofrer uma ação de improbidade, porque estou oferecendo vantagens não previstas em lei. Tem aí os acórdons do TCU, as denúncias no Ministério Público, os inquéritos administrativos em andamento no momento, por essas questões. Então, eu acho que, se me dissessem assim, Viana, o regime é estatutário, a legislação determinou, olha, vamos seguir nele. A legislação decidiu que o regime é seletista, que maravilha. Vamos, então, fazer negociação de dissídio, vamos analisar as vantagens que estão sendo requeridas pelo sindicato da base a favor daqueles funcionários, com base nos recursos disponíveis e no orçamento. Claro que vamos conversar, mas precisa de segurança jurídica. E hoje ninguém tem segurança jurídica, nem de lá e nem de cá, não existe. E é esse caminho que nós temos que buscar. Mas é claro que ofender, pode ofender, não há o que fazer. Tomar uma bala perdida na rua, todos nós estamos capazes disso. Ofender, falar coisas absurdas, se está dizendo que tem tantas irregularidades, ora, por que não põe no papel e manda para o Ministério Público, não precisa nem assinar embaixo. Para o TCU precisa assinar, mas para o Ministério Público não precisa. Escreve a denúncia e manda para lá. O que está lhe impedindo de denunciar o seu gestor nas irregularidades que ele comete?
Concluindo.
Muito obrigado.
Obrigada, doutor José, o senhor José Augusto Viana Neto, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis e aqui representando o Fórum dos Conselhos Federais como convidado. Vou passar a palavra para o Douglas de Almeida Cunha, secretário da Central Única dos Trabalhadores aqui do Distrito Federal. Num tempo, Douglas, de no máximo 5 minutos, se for possível, para que a mesa, se houver necessidade, a gente prorroga mais alguns minutos, assim como nós prorrogamos para o senhor José Augusto.
Ok. Em primeiro lugar, cumprimentar o Muglia, advogado do COFEN, tivemos bons embates, mas todo processo de negociação faz parte desse processo de embate e dele a gente consegue frutos quando há disponibilidade das duas partes em dialogar. E nisso o Muglia eu reconheço como um excelente negociador. É interessante que a primeira vez que eu tive contato com o Muglia foi num processo muito difícil no Corém-DF, onde estava tendo uma briga política, caiu o presidente, voltava presidente anterior e tal. E um belo dia eu recebi uma denúncia lá no sindicato. Né, um monte de ligação anônima dizendo, pelo amor de Deus, vem aqui no conselho porque a gente está preso dentro da sala e não pode sair. Aí eu fui no Corém, o segurança olhou assim, ó, entra por aqui, vai lá na última sala. Aí eu fui, cheguei lá, era a sala da presidência, os funcionários lá dentro. Cheguei, fiquei em pé olhando aquela movimentação, o pessoal falando alto, volta gestão, caiu liminar, não sei o quê. E aí eu nem sabia quem era, depois eu descobri que era presidente do conselho, acho que, se eu não me engano, o nome dela era Heloísa, se não me falha a memória. Ela chegou para mim e falou assim, quem é você? Aí eu falei, bom dia, meu nome é Douglas, eu sou secretário-geral do Sindecof DF. E o que, é que você está fazendo aqui? Não, a gente recebeu uma denúncia que os funcionários não estão podendo sair e nem podem ir ao banheiro. Tá, e se tiver ocorrendo, o que, é que você vai fazer? Eu falei, nada, eu vou chamar a polícia, porque cárcere privado é crime. Essa é a relação que tem os conselhos. Então, Muglia, a gente se conheceu num processo bem difícil. E aí, quando a gente começa a ver os processos dos conselhos, a gente começa também a refletir sobre algumas coisas. O companheiro Evaldo, que foi falado pelo Marcos, na Bahia, no Sergipe, ele foi demitido lá do Corém, sem processo administrativo. Mas aí a gente pode dizer assim, ah, mas tem uma incerteza jurídica sobre o caso dos trabalhadores e conselhos. Só tem um pequeno detalhe em relação ao caso do Evaldo. Ele é diretor do sindicato com estabilidade constitucional. Ele é diretor do Sindescosse e ele é diretor do Sindicato dos Enfermeiros. Mas ele é diretor de um sindicato. Ou seja, nem o respeito à Constituição Federal se tem. E aí, mas é o caso dele isolado. Nós temos N casos de dirigentes sindicais que, quando são eleitos, os conselhos demitem. Aqui tem um que já foi demitido da OAB, Gustavo. E aí é interessante porque, às vezes, a gente até brinca. Alguns, não é generalizando, mas, de forma geral, OAB é que descumpre a lei. Fisioterapia, normalmente, é onde você tem os maiores casos de lei DORT. Nos conselhos de psicologia, é onde você tem a sede moral. E, para fechar com chave de ouro, normalmente, nos conselhos de medicina, não se aceita atestado médico. É o paraíso. É para rir, gente. Aí nós temos alguns casos que é bem interessante. Aqui no DF, Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal, há 3 anos sem recolher INSS, sem recolher FGTS. Demitiu um grupo de 6 trabalhadores e há 3 meses o pessoal está sem receber as verbas rescisórias. Simplesmente chegaram, bateram no ombro, ó, a porta é ali, saia. Esse é o sistema democrático de conselho. Mas aí quando a gente vem aqui, Viana, e faz uma fala dura, é porque nosso couro, nosso lombo, apanhou bastante. Está calejado, está sofrido, está desgastado. Não é porque a gente é radical, porque a gente é mau. É porque a gente está sofrendo na pele uma situação que precisa ser mudada. A gente precisa do apoio do Ministério Público, a gente precisa do apoio do TCU. Nós, trabalhadores de conselhos, não aguentamos mais. Não aguentamos mais o sindicato e no Conselho Federal de Farmácia, como aconteceu no início de 2011, distribuiu o jornal com a decisão do RESP, e assim que o sindicato saiu de lá, o presidente botar os assessores para ir tomar o jornal de cada trabalhador do Conselho. Não é possível a gente ir aqui no Conselho Federal de Química, e é bom que o Jesus está presente, e ser expulso pelos seguranças sem ter condições sequer de distribuir o jornal para os funcionários. Essa é a relação que os conselhos têm com os trabalhadores, com os sindicatos. Mas aí a gente tem direito, né, Mugler, para fazer denúncia a qualquer tempo, porque não vai acontecer nada. E aí a gente começa também a achar que tudo é igual. Não é. Essas são as exceções. Tem muitos conselhos sérios. E aí eu falei do Mugler, só concluindo, porque, por exemplo, o COFEM, a gente tem tido uma relação muito tranquila. CFM tem tido uma relação muito tranquila. Atualmente, a OABDF tem tido uma relação muito tranquila. Mas é como eu disse, existe, infelizmente, alguns conselhos que insistentemente querem perseguir o trabalhador. O que nós estamos pedindo é, por favor, senadora, por favor, Ministério Público, por favor, TCU, e por favor, gestores dos conselhos, nos ajude a dizer o que nós somos, a resolver nossos problemas, que nós só queremos trabalhar e desempenhar com maestria as nossas funções. Muito obrigado.
Obrigada, Douglas de Almeida Cunha, representando a CUT, Central Única dos Trabalhadores, aqui do DF. Eu vou conceder a palavra ao senhor Lídio José Ferreira da Silva Lima, Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. Também por um tempo de 5 minutos, prorrogada aí por mais 1 ou 2 minutos.